Em agosto do ano passado, Araci Balabanian irradiava luz e vida em nossa conversa num armazém do Porto do Rio de Janeiro. Um porto, bom ponto de encontro para filhos de refugiados. Araci estava cheia de energia, pronta para jogo, doida para trabalhar. Mulher inteligente e vivida, tinha um humor agridoce diante das iniquidades. Quando escreveu suas memórias, deu o título Nunca Fui Anjo. Agora é. Um anjo inesquecível na constelação de nossas estrelas mais brilhantes e eternas. Muito boa noite, bem-vindos. Ela é filha de refugiados, como tantos brasileiros somos. Ela é filha do povo que foi vítima do primeiro genocídio do século XX. E talvez, por causa desse passado, ela aprendeu cedo o que é resistir, reconstruir, renascer. Mas para viver, ela escolheu a fantasia, os palcos, as telas. Nas teias da arte, morreu e renasceu mil vezes. É uma atriz de personalidade única, não tem comparação, não dá para dizer, ah, é tipo fulano, lembra cicrana, não. Nenhum rótulo cola nela. Primeiro, ela ganhou o título até honorífico de ninguém menos que Sabato Magaldi, de a grande trágica brasileira. E tanto não ficou, né, refém desse elogio, que mais tarde se consagrou com uma explosão do humor, de beleza singular para além de padrões. Quando o personagem pediu, fez-se mocinha bonita. Soube também causar medo e ódio como vilã. Pôs teatro e televisão a seus pés, ou melhor, na Sean, como consagrou uma de suas mais célebres personagens.
Eu vou pôr a prédio na Sean!
Maior ladrão que tem aqui é você e sua pai.
Quem foi, dona Amélia?
Eu morri, Loreta. Eu morri. Hoje eu vou pra cemitéria.
Aos 82 anos, quase 70 dedicados à arte de interpretar, ela se apega a uma sábia insegurança de estreante. Ou melhor, a uma desconfiança de veterana sábia. Ainda adolescente, era descrita pelos críticos como um nome a não ser esquecido. Pudera, nome de tantas sílabas, mulher de tantos personagens, da despojada Maria Faz Favor.
Você some quando aparece só para me trazer problema.
A sisuda Filomena Giardini.
Nem sempre as coisas acontecem como a gente imagina, diva.
Da contagiante Cassandra, a eterna Dona Armênia, impossível esquecer. É muita honra conversar com você, esse monumento de nossa dramaturgia, Araci Balabanian. Araci, que alegria finalmente ter você aqui.
Meu Deus, eu estou tão emocionada. Ai. Depois com essa abertura, acho que a gente tem que fechar o livro e ir embora.
Você já tem livro, né, das suas memórias? Como é que é o título mesmo?
É, Nunca Fui Anjo.
Nunca Foi Anjo.
É, parodiando um pouco no... Nelimor, né?
Nunca fui santa.
E a gente brincando, descobrindo coisas assim da minha vida, descobri que eu queria muito em criança ser anjinho para coroar Nossa Senhora.
E era...
Lá em Mato Grosso do Sul, que eu, atualmente.
Uhum.
Que na época era Mato Grosso.
E não podia?
Não, porque eu não tinha cara de anjo, eu tinha cara de arbênia, dizia a professora do catecismo. Até hoje eu não sei muito bem o que é cara de Armênia ou como os anjos eram. Mas aí eu consegui um dia ser Nossa Senhora aqui diante da Candelária para comemorar o Natal daquele ano, um alto de Natal, ao lado do Valmor Chagas, que fazia São José. Eu fazia Nossa Senhora bastante barroca. E Dom Eugênio Salles, arcebispo da cidade do Rio de Janeiro, disse para mim, Nossa Senhora pode ter sido Armênia. Eu disse, é mesmo? Eu disse, pois é, porque naquela coisa ali pode ser. Você tem os traços das primeiras gravuras. E
nossa,
eu fiz tremer a professora de catecismo.
Doce vingança da professora.
Doce vingança. E aí foi isso. Foi o título do livro, Nunca Fui Anjo.
O circo passava por Campo Grande? Foi uma primeira inspiração para virar atriz?
Eu não sabia que era, que tinha sido lá, e foi lá. E sabe o que era? Não era nem o Circo dos Bichos, dos dos palhaços sempre eu gostei muito, mas era dos dramas finais. Todo circo que se apresentava...
As pantomimas.
Tinha um drama chamado o Orgulho que Mata, O Amor Não Fenece. Coisas, títulos maravilhosos, eu achava sempre muito interessante. E aí eu ficava vendo os atores, as atrizes, que eles ficavam hospedados num hotel grandioso. Para mim era enorme morar em hotel. E eles ficavam no hotel e passavam na frente da loja do meu pai. Meu pai era comerciante.
A loja do seu pai vendia o quê?
Calçados, malas, pastas. Eu tínhamos público que vinha buscar rapadura, mas nós não vendíamos rapadura. Era essa Campo Grande que eu achava o melhor lugar do mundo. E quando tivemos que mudar, porque os irmãos mais velhos estavam precisando estudar, entrar em faculdade...
Foram para a capital, São Paulo. São Paulo, capital.
E eu chorei muito, os cachorros correndo atrás do trem. Eu achei que a minha vida tinha acabado naquele...
Com 10 anos de idade.
Com 10 anos de idade. Aí, quando eu entrei, num domingo, anoitecendo, na Estação da Luz, para mim, eu acho que foi o... a coisa mais linda, a visão mais linda que eu tive na minha vida.
Essa capacidade de maravilhamento já devia ser uma característica do talento de uma atriz, de viver essas coisas com essa intensidade.
Muita intensidade.
Quantos anos você tinha quando você ouviu a tal palestra do Augusto Boal, que despertou de vez a sua vocação? 14, 15?
É isso. Eu estava no colégio, eu estudei num ótimo colégio em São Paulo, que fazia nos finais de semana, um aluno propunha alguma coisa, a professora de português fazia esse trabalho. E eu trouxeram, porque era um espetáculo do Boal, tinha dirigido no Teatro de Arena, que era Ratos e Homens, do Sandberg. E era uma coisa, um sucesso extraordinário, e o Boal foi fazer uma palestra. Só que aquela coisa, quando terminou a palestra, ele querendo ir embora, tinha alguns alunos, e entre eles eu, que não deixávamos o Boal ir embora, e uma ansiedade, querendo mais, saber mais, saber mais. Ele disse, você que está tão animada, vá lá no Teatro de Arena na terça-feira, vai ter existir uns testes para o Teatro Estudante, talvez você se interesse. Eu acho que ele estava querendo se ver livre daquela existência. E foi aí que eu, a partir desse momento, nada parou. Eu fui, e quem estava fazendo os testes? Aquela bela, aqueles olhos maravilhosos, Beatriz Segal. E aí me foi explicado que o grupo que eu já conhecia, o grupo Teatro dos Estudantes, do...
TEP, Teatro de Estudantes Paulista.
Paulista. Que era Guarnieri, Vianinha, Vera Guerra.
Juca. Juca de Oliveira.
Juca já foi depois.
Foi depois.
Juca, vou encontrar com ele aí.
Daqui a pouco.
Daqui a pouco. É. E aí fizemos os testes e eu passei no teste. E para mim foi uma entrada triunfal, assim como a da Estação da Luz. Eu acho que eu entrei triunfalmente no teatro por essas... com essa, ao lado dessas pessoas tão extraordinárias.
Tanto entrou triunfalmente que eu tenho aqui a primeira crítica sobre a jovem Araci Balabanian, com 16 anos. A peça era A Almanjarra. Aqui o Estadão, o Estado de São Paulo, 3 de março de 1957. Olha só, ninguém menos que Décio de Almeida Prado. Entrevistei o Décio de Almeida Prado ainda, um sujeito extraordinário. Falamos acima, invocações... que surgem para o palco. A Almanjarras apresenta uma dessas revelações que talvez venha a justificar, no futuro, todo o trabalho atual do Teatro do Estudante Paulista. É uma atriz, chama-se Araci Balabanian. Nasceu evidentemente para o palco. É um nome a se guardar. Nasceu evidentemente para o palco, que é um advérbio muito feliz do Décio, né? Assim, estava na cara que você era atriz, nasceu evidentemente para o palco.
E ele era um cara que sabia, né?
Pô,
cara que sabia.
Aí ninguém te aguentou mais, né? E venceu as resistências em casa a partir daí?
Não, não. Começaram as
resistências. Começaram as resistências. Escuta, eu quero mostrar que você, mais cedo do que o seu pai imaginava, você cumpriu o objetivo que ele traçou. E, para mim, isso foi muito importante. Eu tinha 10 anos nessa época e meu pai, que também era refugiado, imigrante, ele enlouqueceu, e era amigo do Sérgio Cardoso, ele enlouqueceu com Antônio Maria e assistia, e ele me trouxe para assistir Antônio Maria com ele, e aí me chamou a atenção para a mocinha. Vamos ver uma cena de Antônio Maria, 1968, Sérgio Cardoso e Araci Balabanian.
Boa noite, Luísa.
Boa noite, Antônio Maria. Prazer em vê-lo.
Agradecido, o prazer é todo meu.
Eu abro a porta para você.
Não, não, mas não precisa.
Não, mas não tem encontro nenhum.
Agradecido, Luísa.
Até logo. Heloísa, francamente, o seu comportamento desta noite...
Mamãe, não vamos falar em comportamento, sim? Boa noite, Maria.
Que susto.
Seu pai te levou para assistir, meu pai caiu de boca. Foi quando eu conquistei papai. Nós levamos nesse entreveiro, meu pai e eu, mais de 10 anos. Tirando mesada, dando pau e porcamente um dinheirinho para pegar a condução, impondo todas as dificuldades para que eu não fizesse. Mas Antônio Maria não deu. Ele cedeu e foi quando ele faleceu.
Caramba.
E quando foram tirar o paletó dele, que vivia de paletó e gravata e chapéu, nós tínhamos uma chapeleira na entrada do nosso apartamento. E foram tirar, caíram várias fotos minhas já autografadas, porque ele fazia isso, fazia autografar e saía distribuindo. Sabe quem eu sou? E muito contente, porque eu não tinha mudado meu nome. Ela não teve vergonha de enfrentar com o nome que ela tinha.
Era Rafael Balabanian?
Rafael Balabanian. Cheio de fotos.
Gente,
era garoto propaganda.
Gente, que coisa mais linda.
Foi lindo.
Que
foi
amor.
O que me aliviou quando ele faleceu.
Que amor, que
e
amor.
Me aliviou de ter conquistei papai.
Você foi uma mocinha muito linda, Antônio Maria, que foi um sucesso extraordinário, a ponto de fazerem Nino Italianinho, depois um pastiche com o Juca, fazendo Italianinho. E o sucesso foi tão grande que a TV Globo, quando contratou a Araci Balabanian, deu notícia no Jornal Nacional. A grande estrela da TV Tupi agora na Globo.
Você lembra disso?
Me lembro, claro. Nosso querido Boni me convidando. E eu tive que fazer, mas foi uma coisa muito bonita. Eu terminava na Tupi, às 7h40 saía do ar a novela. A fábrica, também ao lado do Juca. O Juca era o meu operário. E aí eu saía do ar e entrou o Jornal Nacional comigo assinando o contrato.
Você faz na Globo com Jeanette Claire Coração Alado, um super sucesso. Qual é a história de que você interferiu na conclusão do personagem, no último capítulo? A gente tem a cena, mas antes, explica o que, que chegou para você.
Pois é, a Jeanette é uma paixão de pessoa, né? Uma mulher amorosa, uma romântica. Ela era aquela autora daqueles sucessos todos, sem dúvida. Ela vivia aquilo com uma intensidade enorme. E esse papel que ela me deu nessa novela, foi um presente, foi um dia num chá de mocinhas que ela disse, eu tenho um papel que você vai gostar muito. Ela vai se chamar Maria Faz Favor. É uma cobradora de ônibus.
Só o nome da profissão.
Eu já amei. Eu fiquei doida com esse nome. E era uma cobradora de ônibus.
Você falava, um passinho à frente, por favor?
Isso mesmo. Por isso mesmo, era a Maria Faz Favor. E o namorado dela... Era o grande, maravilhoso, lindo Jardel Filho, o ator, né?
Também foi cedo demais.
Nossa Senhora! É. E aí, toda vez que ele encontrava a Maria Faz Favor, os dois tinham noites e noites de amor, sempre saía um filho. Ela já tinha uns 6, 7. E aí, no final, ele propõe a ela viver junto com a namorada dele, que era uma rica, que nós íamos ter uma vida melhor. Enfim, depois de tanto sofrimento, ela resolve ceder um pouco e vai conhecer essa senhora de bom coração, que era amante do meu marido, futuro marido, porque depois houve um casamento.
E esse era o último capítulo proposto pela Jeanette Claire.
Da Jeanette Claire. E ela se casa com esse rapaz, com esse homem, e toda de cor de rosa, porque ela já tinha aqueles filhos todos, não podia botar o branco, a pureza do branco. Ela botou toda a cor de rosa, fita de cor de rosa no cabelo, e fomos para uma igreja de ônibus, para uma igreja que existe no Rio de Janeiro, para casamentos de divorciados, na época era isso.
Desquitados.
Desquitados, exatamente. Mas fazia o casamento, a igreja fazia o casamento, que naquela época não se fazia. E aí, eu estou saindo toda arrumada para encontrar o meu companheiro e a sua outra. Minha filha grita que está tendo um bebê. Mãe, socorre, porque eu acho que o bebê está chegando. Ela diz, agora não vai dar, agora chegou a minha vez. Eu estudei, mas eu fiquei tão preocupada com isso. Não é legal, isso, essa mulher não faria nunca isso. Não chegou a minha hora, nunca chega a tua hora quando não é a tua hora. Era a hora da tua filha. E eu, aquelas elucubrações de atriz, né, que fica. Eu falei, ah, pode. Mas eu estudei, achei uma forma mais suave de fazer. Mas fui dormir, não conseguia pegar no sono. E a cena era logo cedo. Liguei para a Jeanette, nunca fiz isso em toda a minha vida, nem antes nem depois. Mas eu liguei e disse, por favor, não dá, Jeanette. Ela nunca deixaria a filha dela. Mas eu vou fazer, eu vou tentar fazer de uma forma mais suave. Não vou falar tão brava. Mas aí eu comecei a chorar, não tinha mais argumentos. Eu sou muito chorona, também tem isso. Aí, chegando na Globo, ainda no Jardim Botânico, ordens de Dona Jeanette Claire, a sua cena vai ser passada para o final do dia. O que foi, o que eu fiz? Foi aquele maldito telefonema. Eu não deveria ter telefonado. Sempre a culpa é da gente. Aí, a Jeanette tinha mudado. Ela para e faz o parto da filha, recebe a era, nasce uma neta, e a filha diz, vai se chamar Maria. Não pelo amor de Deus, que Maria sofre muito. Maria nasceu para sofrer, e você não põe o nome de Maria. Mas se você quiser botar o meu nome, eu vou ficar muito feliz. Enfim, aquela coisa linda, terminou muito bem, todo mundo chorando. E foi uma coisa belíssima, o estúdio inteiro chorou.
Vamos ver a cena.
Outra aí. Ainda existe.
Vamos embora.
O que, filha? Onde que tá a batida?
É aqui que foi, gente.
O que foi? É o neném.
Calma, mamãe tá aqui. Calma, não tem nada que ver. Espera aí. Calma, filhinha. Calma, mamãe chegou. Pronto, vamos. Calma, filha. Ajuda. Aquela respiração que te ensinaram, filha. Aquela ponteira do cachorrinho que faz... Assim. Vai, cachorrinho cansado. Faz, faz. Calma, gente. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vai, faz direito, filha. Isso. Isso, a mamãe faz com você, ó. Faz.
Você ainda está aqui, Maria? Você não tinha que estar lá no Caberinos Clube para ver seu marido sair não sei para onde? Que ele vai não sei fazer não sei o quê, seu marido? Ô, Maria!
Ah, seu Jair, não vou, não.
Você não ia sair?
Ué? Não vou mais, Cláudio.
Não vou. Você não vai?
Você tá louca para ver o Tássio?
Ah, mas eu não vou. Agora eu vou ficar com a minha neta aí.
Maria! Mas o Barão pode se chatear. O Jaime telefonou dizendo que ele tá esperando você lá.
Ai, gente, deixa o Barão para lá. Deixa eu ir. Se ele quiser, ele volta.
E se ele não voltar, Maria?
Tenho certeza que ele volta.
Posso segurar um pouquinho? A Maria faz favor.
Filha, pelo amor de Deus, Maria. Maria só.
Tava chique, né?
Nossa, muito...
Como ela tava chique.
Muito linda. Maria Faz Favor era o que hoje se chamaria uma mulher empoderada. É, esse neologismo aí que a gente importou, né, do inglês. É. Mas você, como mulher, né, na sua vida, você também só fez o que quis sempre, né?
Acho que sim. Eu fiquei muito triste outro dia. Aliás, eu perdi grandes amigas agora, nessa semana. E me deu uma tristeza quando eu vi a morte da Yuka Soares. Depois Marilu Bueno. Depois Maria Lúcia Dal. E eu li do Joaquim Ferreira Santos. Mulheres que viveram como quiseram. Ele ainda citou Leila Diniz. Mas a Marilu... Enfim, me deixou muito triste. Saiu assim, não casou e não teve filhos. Eu disse, isso é uma falha de caráter? Isso é uma falha? O que é isso? O que quer dizer? O que significa uma mulher que não casou e não teve filhos? Mas viveu intensamente. Precisava ter ali alguma coisa referente a isso, porque deu a impressão que a Marilu, que foi a única ali de todos que não tinha se casado, não tinha vivido. Me deu essa sensação.
Você fala com autoridade sobre esse assunto,
também,
né?
Também, porque eu não casei.
E não teve filhos.
E não tive filhos.
E viveu intensamente.
E vivi intensamente. E tem um monte de crianças na minha vida. Eu tenho bisnetos. E quando eu disse, não posso me casar ou não quero me casar, eu não tinha condições de conciliar a minha vida de atriz, já que eu tive tantas dificuldades antes, com o marido. Porque se o marido fosse da profissão, havia uma disputa. Se não fosse da profissão, havia o ciúme. Enfim, eu não tinha tempo. Não tive tempo, mas amei, fui amada. Enfim, e hoje em dia morreu. Não se casou e não teve filhos. Ou seja, não viveu.
Vamos botar, então, o aposto. Mas viveu intensamente. E mais, você, além de netos e bisnetos, você, para qualquer um com mais de 50 anos, você tem um quê de Xuxa. Vamos lembrar, Vila Sésamo? Nossa, Xuxa!
Você me bater no copo sem querer. Derrubar o café com leite em toda a mesa e pelo chão. Não precisa ficar com medo e se esconder. Eu acho que a mamãe vai compreender. Pai, todos têm seus guerrinhos, todos têm. Papai, mamãe, você, seus irmãozinhos, eu também. Até o vizinho, o vovô e a vovó podem errar porque depois vão aprender. Mas tem outra vez que você vai acertar maior.
Uma graça de programa. Eu estava observando aqui, me corrija se eu estiver errado. Tinha você, Armando Bogos, que aparece, Sônia Braga. Sim. Todos estavam no elenco do Hair. Você também estava no elenco do Hair.
Ademar Guerra. Nós éramos da turma. Nós éramos da turma do Ademar Guerra.
Então você estava no elenco de Hair, ficou peladona lá com todo mundo?
Não fiquei peladona.
Você não ficava peladona? Todo mundo ficava
Esse
peladona?
Esse foi meu grande trauma na vida. Não, porque eu tinha, meu pai tinha acabado de falecer. E eu disse para o Ademar, agora sou eu comigo mesma dizendo, tem que ficar pelado. Não tenho mais desculpa de papai, de mamãe, de nada.
E aí?
E aí? Ele falou, agora vai ter que resolver sozinho. E aí, o Ademar, por uma questão de concepção, ele não deixou nenhum ator conhecido, já conhecido, ficar nu, porque aí haveria uma inversão de valores ali na hora do nu, que era uma cena religiosa, né? Era uma ode a Krishna, né? E as pessoas se despojavam das suas roupas e jogavam flores.
Sensibilidade dele, hein?
É.
Porque falando em moralidade, já, você teve um momento que sofreu esse estigma incrível, pensando em hoje em dia, porque você era virgem. Certos papéis você não podia fazer porque você era virgem.
Realmente, isso não me preocupava. E as pessoas estavam muito preocupadas com isso. E eu brinco muito, isso era preocupação no teatro brasileiro, era a minha virgindade, a minha emoção. Porque
mas
tinha
o que é? É virgem, é careta? O que que era?
O Stanislavski é um grande teórico, você sabe, mas para o público, é o teórico de teatro, que a gente tem que viver intensamente.
Buscar emoções. Isso.
E aí foi dito, ela é lindo, ela tem talento, mas a emoção não chega. Eu já até pensei em parar na rua, o papai já tinha me dado um carrinho, parar um carrinho, ver um rapaz. Mas eu disse, não é por aí, não é isso.
E como foi, afinal, essa extraordinária, esperada primeira vez? Com quem? Quantos anos você tinha?
Ai, meu Deus, que foi num hotel com uma história minha grande, muito séria e tal. E eu nunca saio para tomar café da manhã, porque acho bobagem, acho melhor dormir mais um pouco. Então, eu saí e fui para vocês. Sabia que estava toda a equipe lá sentada, tomando café. E olhei para a cara de todo mundo. Não havia nenhuma diferença. Vocês nem notaram que eu estou apaixonada. Nem isso perceberam, porque eu sempre fui muito felizona, sempre contente, alegre. Não notaram nem isso. Mas... não acontece nada, nós sabemos que isso não tem nada a ver.
Vem cá, vamos falar, falando em arrojado, vamos lembrar Dona Armênia.
Olha, olha essa montão de gente, seu Moreiras, pra ver a prédio cair. Eu devia cobrar ingresso, ganhava uma dinheirinha. Eu muito bobo, seu Moreiras, eu muito bobo, pensa que sabe fazer dinheirinha. Por isso eu, pobre viúva.
Peraí, Dona Armênia, como cobrar ingresso desse povão?
Punham umas tabuas, os corpinhas, só entrava aqui pra dar entrada. Tá tendo muito prejuízo, muito prejuízo. Mais prejuízo tá tendo com aquele jeito lá em cima que fica conversando não sei quem.
Caixa Econômica de São Paulo, na Avenida Paulista.
Ele disse isso? Pode deixar, eu vou lá fora avisar a Dona Armênia. Tchau.
E aí virou uma expressão, né? Na chão. Você, o sotaque foi só lembrar de como seus pais falavam, né?
Eu aprendi o armênio, a ler, escrever.
Ah, tá, você falou, armênio. Sim, sim.
E, mas esse sotaque, a história do Silvio de Abreu, querido amigo meu, que eu ia fazer uma húngara, que era porque a gente estava lembrando da Marika Gidali, que é muito nossa amiga do Balé Estágio. Nós íamos fazer uma húngara, mas quando estávamos fazendo a pesquisa, ele falou, ah, faz uma armênia, porque mãe é tudo igual. Eu falei, tá. Aí eu fui buscar. E esse sotaque era um som que eu ouvia das conversas do meu pai com os amigos, da minha mãe com os amigos. E sabia mais ou menos por que, que eles trocavam os gêneros. Né? É porque não tem em armênio, não há um artigo determinado. Então, era a menina ou menino. E aí, os filhinhos dela viraram as filhinhas. Às vezes eram as filhinhas, às vezes eram os filhinhos. E eu não existe, a não ser na língua portuguesa. E aí saiu a prédio na chão, porque não dava para falar ão.
E Dona Armênia fez tanto sucesso que teve bis, né? Teve outra novela com
teve
ela.
Teve outra que fez.
Deus nos acuda.
Deus nos acuda. É. Porque achava o Silvio que tanto fazia mudar de mãe. Aí mudar de mãe faz a mesma que agradou tanto. E deu muito certo também. Aí as filhas é que saíram, os filhinhos é que saíram do caminho certo. Mas foi um grande sucesso e eu soube muitas críticas, principalmente da colônia armênia, que os armênios não falam errado desse jeito, não. E uma vez eu estava com a Leilani Neubar, olha que tempos bons que nós vivemos na Avenida Atlântica, E ela com um Fantástico gravando a Dona Armênia, o sucesso da Dona Armênia, e eu lá preparada com os meus filhos para gravar umas cenas. Aí veio um casal, se aproximou e disse... O homem chegou para mim e falou, você é muito ignorante, você não sabe falar direito armênio, não se mete, não mete, não mete. A mulher, cala a boca, cala a boca, cala. Os dois com sotaque terrível. E ela dizendo que ele era ignorante, ele dizendo que eu era ignorante, porque armênio não fala com esse sotaque. Ninguém fala filhinha, filhinha, quando é homem, 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 olha homem.
Olha o homem ali.
Olha os olhos, os três garotos. E aí foi muito engraçado, né? Isso foi uma dessas coisas que eu digo que aconteceram muito na minha vida, né? O público reagindo, quer dizer, a catarse. Eu tive muito isso na minha vida.
Agora, a Armênia era um personagem cômico, você diria?
Eu tentei levar para esse lado. Não havia nenhuma intenção de fazer um dramalhão sobre essa mulher que gostava desse filho.
Eu pergunto porque quando você foi convidada para o Sai de Baixo, você mesma estranhou.
O Silvio queria muito que eu mostrasse para o público o meu lado engraçado. Ele disse assim, você é uma pessoa tão mais divertida, você só faz dramas, tragédias. Vamos fazer um pouco de comédia, vamos rir um pouco. E foi muito o Silvio que mexeu com isso. O Silvio é muito meu amigo também. E ele queria que eu mostrasse esse lado. E aí foi por isso que me levaram para fazer
Sai de Baixo.
Aí o Sai de Baixo eu sofri horrores.
Por quê?
Porque tem uma coisa que meu pai me corrigia muito. Que eu ia contar uma coisa, eu ria ou chorava antes de concluir a coisa. Meu pai falou, espera, conta e depois você sente. Já revelando o que eu ia ter. E aí eu pedi para o Daniel para sair. Nessa época o Daniel ainda estava dirigindo. Eu disse, Daniel, eu tenho que sair porque eu não tô correspondendo. Ele falou, por quê? O outro começa a falar, principalmente o Miguel Falabella, o Tom Cavalcante, que faziam improvisações. E era, na hora eu não conseguia me controlar, eu chegava a me unhar toda. E aí ele disse, ri. Você está com vontade de rir? Ria. Virou, ou, como diz o próprio Miguel, né, em declarações, que eu fechava a piada, né? A piada era fechada por mim. Essa aqui terminou a piada. E foi isso que aconteceu. Porque eu não tive condições de fazer graça diante deles.
Como, por exemplo, nessa cena.
Eu tô pela estampa contigo faz 6 anos, compreendeu? Eu peguei aquela tua conversa na extensão, ela com uma amiga. É, a moda agora é genética, é DNA. Estou querendo cruzar um galo com uma coruja e criar um pinto que fique em pé a noite inteira.
Você podia muito bem ter
enfaixado as coxas, apertado, mas não. Desde o ginásio era conhecida como pizza gigante, dava pra 8. Regateira. Ai, vou parir, vou parir, vou parir, vou parir. Ai, ai, ai.
Pode uma coisa dessa?
Olha, não existe isso. Minhas irmãs estavam no dia dessa... Não sei se foi esse dia, porque ele repetia. Uhum. Minhas irmãs vieram de Mato Grosso, senhoras finas, sentadas na primeira fila, porque eram filhos.
Claro, convidadas.
E minha irmã, tadinha, ela até morrer, ela dizia, a mais velha, que me ajudou muito a ser atriz, e, enfim, ela dizia, tem certeza que ele gosta mesmo de você? Ele é mesmo teu amigo?
Essa era a Aurora, não?
Não, essa é a mãe desses netos e bisnetos. Sei.
Agora, assim, em 94, você viveu uma tragédia na sua vida, né? Seu apartamento pegou fogo. E o que, que você perdeu? Tudo?
Tudo. Mas não perdi o que papai dizia. Isso ninguém tira de você. Nenhuma guerra. O que você sabe, o que você conhece, o que você aprendeu. É uma sensação muito ruim. Mas eu tive uma coisa que eu descobri nesse momento, uma solidariedade, que foi uma coisa louca. O mundo inteiro, o Brasil inteiro, e através, especialmente, de vários amigos, da Hebe Camargo no programa dela. Ela demanda tudo. Ela precisa de tudo. Você sabe o jeito da Hebe, aquela Hebe, coisa doce, claro, maravilhosa. Claro. E a Nair Belo, toda semana, vinha com uma mala enorme. Eu ia lá no aeroporto pegá-la, vinha com a mala. E eu ganhei tudo que eu precisava e mais do que eu precisava. Enfim, foi uma coisa muito linda também. A recuperação de tudo foi muito linda.
A gente volta em instantes com mais Araci Balabanian. Bem-vindos de volta à nossa conversa com a grande estrela dos palcos e da televisão brasileiras, Araci Balabanian. O que você está projetando, Araci? Você vai... quer trabalhar, vai fazer o teatro, vai fazer a televisão, está esperando convites?
Eu achei que a pandemia deu uma ceifada assim, no meu trabalho. Deu uma ceifada no trabalho de todos.
De muitos, né? É.
E aí eu acho que esse repensar é que está acontecendo agora. E te confesso, você me fez de uma maneira tão linda, tão delicada, o convite para vir aqui, que eu já não viria mais. Eu estava dando por finalizado as minhas declarações. O que eu fiz, eu fiz. Agora não dá mais. E você, eu tenho um áudio guardado. Você disse, ah, diz que sim, diz que sim. Eu não posso dizer outra coisa a não ser sim. E eu tomei esse momento como um trabalho.
Sim.
Como uma retomada. Uhum. Eu me preparei. Eu fui ler um pouco mais sobre você, fui ver coisas suas para me aflorar melhor, minhas lembranças, fui me arrumar.
Ah,
estou um
amor.
Dia inteiro me arrumando, porque o maquiador disse que eu aqui sou uma pessoa jurídica. O que a pessoa física iria falar é outro problema.
Eu não podia estar mais honrado por essa exceção, é. Essa... Nossa.
Voltei ao trabalho.
Ah. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima!